Oi, meu nome é Natália e esse é o 222º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar se esticar e nem se exprimir. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem e derretendo. São 9 horas e 57 minutos, 3 minutinhos para as 10 da noite e eu tô dentro do meu quarto com as portas fechadas, sem o ventilador e sem as janelas abertas para tentar que o áudio de fora da rua não atrapalhe a gravação, e eu tô, gente, simplesmente derretida. Esse aquecimento global tá derretendo a gente vivo, né? Tá literalmente derretendo a gente vivo. Eu tô muito, muito, muito derretida. Mas eu queria trazer duas coisas nessa abertura, e a primeira delas é o quanto é importante a gente estar consciente, né? Consciente dos nossos processos e consciente da nossa mente, consciente do nosso corpo, consciente, prestando atenção nas coisas, né? Porque esse episódio que eu vou trazer aqui hoje, nessa mesa de bar, pra mim é um dos melhores episódios dos últimos tempos. Eu não sei se vai bater assim pra você, mas ele nasceu de um episódio da minha vida e de um episódio da minha vida que certamente foi um antes e um depois. Sabe quando você vive uma situação, um momento, quando você encontra alguém ou quando você vai fazer alguma coisa e você tem um insight, uma percepção, você tem um momento de lucidez diferente de todos os outros momentos que você teve e aquilo vira para você um antes e depois? Isso foi o que aconteceu comigo. Ontem, exatamente ontem à tarde, e eu fiquei muito atravessada por essa percepção que me alcançou e que eu vou trazer aqui hoje para vocês, e essa é a primeira coisa. Mas essa coisa só aconteceu porque outras duas coisas não aconteceram. O que eu quero dizer é que eu montei todo um processo de organização interna aqui na minha casa, para eu conseguir dar conta de fazer o Para Dar Nome às Coisas e todas as outras coisas que estão acontecendo na minha vida. Quem me acompanha lá no meu Instagram pessoal, NatOps, sabe que eu vou lançar um livro esse ano que vai falar sobre o medo de dar certo. Eu tô muito feliz. Inclusive, o Medo de Dar Certo é o primeiro episódio exclusivo só para assinantes que eu lancei lá no Apoia-se, que é o lugar que a gente tem o nosso financiamento coletivo, que tem algumas recompensas. E é isso, né? Eu também dou palestra, também faço eventos corporativos, tenho meu trabalho de segunda a sexta e o podcast. Além de tudo, sou namorada, filha, irmã, amiga, enfim, muitas funções e muitos pratinhos para girar. Então, teve um momento que eu tive que fazer uma organização para dar conta também do Para Dar Nome às Coisas com cuidado e respeito, que é o jeito que eu sempre cuidei do Para Dar Nome às Coisas. E aí, o que aconteceu foi que eu fui fazer o episódio que eu tinha decidido que faria. Mas depois de tentar escrever ali por algumas horas, eu me dei conta de que o tema não estava fluindo. Era um tema que tinha aparecido, que eu estava disposta a falar, mas meu corpo não estava me acompanhando. Sabe quando a sua cabeça vai, mas teu corpo não acompanha? Quando racionalmente faz sentido, mas parece que tem alguma coisa desencaixada no corpo? E aí eu entendi aquilo, entendi que não ia rolar, fiquei um pouco ansiosa ali, porque eu precisava escrever, mas respeitei. Eu decidi respeitar meu corpo, decidi não insistir naquilo que não estava indo, naquilo que não estava funcionando, e foi uma decisão sábia, tirar a mão, né, tirar a mão daquilo, deixar a coisa descansar. E aí, passado 2 dias, eu sentei na frente do computador de novo e falei, vou escrever o episódio dessa semana do Para Dar Nome às Coisas. E aí eu tinha visto uma cena numa série chamada Estação 19, que é uma série que tá no Star Plus, que é uma série muito legal. Até avisei lá no Telegram, que no nosso grupo só para assinantes, que foi um grupo que eu criei essa semana, falando que o episódio seria inspirado nessa série. Mas, assim, fiz o texto, as ideias estavam ali, tava tudo no meu corpo, mas teve um momento que a coisa fugiu também de mim. Então, é como se na primeira decisão a coisa tivesse feito sentido num outro momento e quando eu fui, de fato, encontrar essa coisa, ela não fazia mais sentido. No segundo texto, né, na segunda coisa, a coisa estava funcionando muito bem, mas em determinado momento parece que eu e a coisa fomos para lugares completamente diferentes. E aí eu fiquei tentando insistir naquilo, né, tentando recuperar aquilo que tinha sido, mas em dado momento eu entendi que não ia também, que não estava funcionando e que eu precisava tirar a mão, descansar. Essa coisa de tirar a mão foi uma coisa que eu aprendi com uma... vou usar essa palavra por falta de outra, com uma mentora. Fui fazer um retiro uma vez, sempre me perguntam onde que eu fiz num ponto de luz que fica em Joanópolis, e ela falava muito isso, assim, ela falava que, me esqueci o nome dela, mas ela dizia que sempre quando ela tentava muito uma coisa e a coisa não estava fluindo, as coisas estavam mostrando, dando indícios que não era exatamente aquele caminho, ela tirava a mão e deixava aquilo descansar para ela conseguir olhar para aquilo com um pouco mais de clareza, porque às vezes era o momento que estava errado, não a coisa. Às vezes era a coisa que estava errada, não o momento. Às vezes era a coisa e o momento que estavam errados. E às vezes era só não era ela ali. Só não era ela para estar ali. Só não era... Não tinha nada errado com a coisa e nem com o momento. Só não era sobre ela ali. E eu tirei a mão e aí fui viver. E aí uma outra coisa aconteceu. E quando essa outra coisa aconteceu, mente, cabeça, espírito, corpo, todas as coisas entraram numa confluência. E eu falei, era isso, sempre foi isso, o tempo todo era isso. E essas coisas que não funcionaram ou que não seguiram o próprio curso, que se desviaram, né? Quando eu tentei colocar as mãos, estavam em alguma medida me sinalizando que não eram elas que precisavam ser colocadas aqui nessa mesa hoje. Então... É isso que eu queria dizer, né? E acho que é isso, é muito interessante prestar atenção na vida acontecendo. Acho que quando a gente tá consciente e atento, a gente vai se dando conta dessas coisas também, né? Às vezes não tem nada de errado com a coisa, não tem nada de errado com aquilo que você tá tentando, não tem nada de errado com aquilo que você tá fazendo, não tem nada de errado com aquilo que você desejou, imaginou, sonhou, projetou, idealizou. Não tem nada de errado às vezes, não tem nada de errado. Às vezes só não é o momento daquilo. Às vezes só não é o seu momento naquilo. Às vezes aquilo fez sentido em outro momento, mas não faz mais agora. E às vezes a melhor decisão que a gente pode tomar é não decidir nada naquele momento quando dá. Às vezes não dá, mas às vezes a melhor decisão que a gente pode tomar é tirar um tempo. Eu tenho adotado isso para minha vida também. Eu tenho treinado muito e colocado muito em prática essa ideia de pedir um tempo. Um tempo para pensar, um tempo para decidir, um tempo para decantar as coisas em mim, um tempo para como um passo para trás, em que você olha para tudo e fala, entendi, então é isso, como é que eu tô agora? Eu consigo fazer isso agora? Eu dou conta de fazer isso? Eu consigo? Eu tô pronta? Eu tenho treinado muito tempo, tenho treinado respeitar muito tempo, e a partir disso muita coisa importante, bonita, tem acontecido. Mas é isso, hoje eu vou falar sobre... Eu vou falar indiretamente sobre propósito, porque eu não sei se exatamente é propósito, a palavra conceito, né, a palavra-chave disso, mas indiretamente sobre propósito, e esse episódio certamente é o meu preferido dos últimos tempos do Pra Dar Nome às Coisas, e eu espero que ele seja o seu também, mas que se não for, pelo menos que ele te faça uma boa companhia, boa audição. Eu tenho um minuto para te contar uma novidade e para te falar uma frase que me marcou muito e que eu lembro muitas e muitas vezes ao longo do dia. Há mais ou menos 4 anos, uma amiga minha estava participando de um processo seletivo e ao passo que ela foi passando de fase, o frio na barriga começou a aumentar porque ela queria muito entrar naquela vaga, ela queria muito entrar naquela empresa, até que o telefone dela tocou dizendo que ela tinha sido a escolhida. E aí ela me procurou dizendo, Nath, você não acredita, eu fui a escolhida, eu sou a próxima contratada dessa empresa, mas eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo porque eu tenho parte das habilidades e tem uma outra parte que eu não tenho. Tô com muito medo de não dar conta, mas também eu tenho pensado que tudo que eu não sei, eu posso aprender. E essa frase me acompanhou muito quando eu me matriculei no curso de roteiro para cinema, TV e games da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, porque embora eu seja roteirista e embora eu escreva muito, é... A aprender coisas novas, né? É se dar conta de coisas novas. Tem sido muito bom esse processo de aprender. E justamente por ser muito apaixonada pelo meu curso, que eu tô aqui pra dizer que a EBAC tá com 60% de desconto em todos os mais de 150 cursos que eles têm. É isso, não é curso só de roteiro, tem de copyright, de programação. Tem um bastidor que eu gosto muito, que é vira e mexe, eu recebo um e-mail da EBAC falando sobre vagas de assistente, de estagiário. Então, além de estudar, tem a possibilidade de encontrar já uma vaguinha lá dentro da escola. Todos os cursos têm tutoria individual e ao parcelar o curso em até 24 vezes, a parcela fica mais barata. A primeira parcela fica mais barata. Mas, para caber ainda melhor no bolso dos meus amigos de bar, eu tenho um cupom para te dar, que é o Nath Oferta, Nath com temudo, vou deixar na descrição, que vai te dar R$200 de desconto na sua matrícula, no seu curso. E esses R$200 de desconto, eles são acumulativos com outras promoções, ou seja, pega os 60% de desconto, mais R$200 em desconto, e aí vai ficar super no precinho, vai sobrar um dinheirinho pra você ainda pagar a rodada de cerveja com seus amigos de curso. Sempre que chegava sábado, eu esperava ansiosamente da meia-noite. Quando tava perto, tipo 11h30, 11h50 principalmente, eu saía do meu quarto, atravessava o corredor da casa dos meus pais e ia pro lugar que ficava o computador de tubo da minha casa. Eu chegava lá e eu já ia ligando tudo. Apertava o botão da CPU, ligava o monitor e ficava esperando as coisas acenderem. Como era tudo muito mais lento naquela época, era, às vezes, esse tempo, o tempo das coisas ligarem que eu precisava para ver o relógio dando meia-noite. Quando dava meia-noite, eu procurava o ícone da internet discada e apertava. A internet discada, ela era bem mais barata, entre meia-noite e 6 da manhã. E era o horário que quase todas as pessoas que eu conhecia usavam a internet. Eu era uma delas. Uma das coisas que eu mais gostava de usar a internet nessa época era entrar no Orkut. Você lembra do Orkut? O Orkut foi uma rede social que antecedeu o Facebook e eu não sei se todo mundo concorda, você concorda com o que eu vou dizer agora, mas pra mim, essa foi a rede social mais legal que já existiu. Eu não sei se é porque eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos quando eu usava, pouco menos talvez, ou se porque a saudade faz as coisas ficarem mais bonitas do que elas de fato foram. Eu não sei, eu só sei que, pra mim, o Orkut foi a rede social mais legal que já existiu. Lá no Orkut, você podia escrever no mural das pessoas, podia entrar em comunidades que iam desde eu adoro sorvete de flocos a eu odeio acordar cedo, e inclusive eu fazia parte dessas duas, mas eu também fazia parte de uma que dizia bom dia, não é eu te amo, você lembra dessa? E uma outra que era eu abro a geladeira pra pensar. Eu lembro que todo mundo queria ser dono de uma comunidade que tivesse muita gente, era como ser o líder de um grupo que todo mundo queria fazer parte. Era como ter traduzido um pensamento que milhares de pessoas tinham, sabe? Tipo essa coisa do eu abro a geladeira pra pensar. De repente você tava ali no Orkut e você via uma comunidade com algo que você fazia todos os dias e você encontrava um time, um grupo. Você fazia parte de algo maior do que você. Qualquer coisa que você pensasse tinha uma comunidade. E eu podia passar horas ali mexendo no Orkut. Eu gostava realmente dessa rede social. Mas tinha uma coisa naquela época de internet discada que eu gostava tanto quanto isso, que eram as listas de 50 coisas que você precisa fazer antes de morrer. Cara, como eu amava essas listas. Elas eram publicadas em sites que tinham frases de efeito, textos que eram sempre atribuídos a Clarice Lispector, Chico Xavier, Caio Fernando de Abreu, enfim, mas eram listas que eram uma versão digital de vários livros que naquela época estavam sendo lançados com esses títulos. E eu ficava na frente do computador, lendo aquelas listas todas e sonhando com o dia que eu ia conseguir dar check em todas aquelas coisas. Mas não era só isso. Essas listas, na verdade, elas me davam uma sensação muito forte de propósito. Mesmo que eu não soubesse o que era isso na época, mesmo que a gente não falasse tanto de propósito, mesmo que a gente não conceitualizasse tanto propósito, a real é que naquela época, olhando e lendo essas listas, e eu lia muitas vezes elas, todas as que saíam eu tava lá lendo e olhando quais eram as 50 coisas que eu tinha que fazer antes de morrer, tudo aquilo me dava uma sensação de propósito. Mas eu preciso dizer que não é o propósito que a gente fala hoje, da forma com que a gente fala hoje, não exatamente desse jeito. Eu quero dizer propósito como aquilo que a gente faz propositalmente. Essas listas sempre me davam a sensação de que a gente tinha que viver de propósito, não acidentalmente, não por um acaso, sabe? Essa memória, essa cena, né? Deu sentada na frente do computador de tubo, lendo aquelas listas das 50 coisas que eu precisava fazer antes de morrer, me invadiu o corpo ontem de manhã. Porque algumas horas durante esse dia, eu tava deitada num banco de um dos vários parques que tem em São Paulo, e eu tava ali deitada num banco de concreto, de cimento. Eu tava com os joelhos dobrados, com a panturrilha encostando na parte de trás da minha coxa. Tava com os pés apoiados no banco. Do meu lado, no chão, tinha um coco vazio, que eu tinha acabado de tomar a água toda. Em cima do meu corpo, bem em cima do meu olhar, tinham as copas de algumas árvores de diferentes espécies que estavam balançando e se entrelaçando lentamente no ritmo do vento. Ao passo que elas balançavam, a luz do sol ficava hora mais forte, hora mais fraca, hora mais quente, hora mais fria, e a luz também interferia na cor, então ficava hora verde escuro, hora verde claro. Eu estava olhando as folhas se balançarem, respirando fundo, e eu fui invadida por um pensamento. Eu pensei, hoje eu inauguro um novo propósito para minha vida. Hoje eu decido cumprir, fazer uma coisa completamente de propósito, que é ver coisas bonitas. Hoje eu decido que um dos propósitos da minha vida é ver a maior quantidade de coisas bonitas que eu puder. Eu quero ver as coisas bonitas de propósito. Eu quero olhar para uma criança pequena andando, eu quero ver um casal se beijando na rua, eu quero ver uma mulher dançando distraidamente com fone de ouvido dentro de um vagão do trem em São Paulo. Eu quero prestar atenção no vendedor ambulante voltando satisfeito para casa e ver essas coisas atentamente, como se delas dependessem o meu propósito de vida, porque a partir de agora dependem. Antes de voltar para casa do shopping com esse propósito no corpo, eu passei no shopping para comprar uma camisa para um compromisso que eu tinha me comprometido aí. E eu detesto shopping. Eu não sou a pessoa que gosta de olhar as vitrines distraidamente, não é meu barato, não é meu negócio. Eu realmente vou no shopping para resolver coisas. Eu tô sempre chegando muito rápido e saindo muito rápido. Mas eu tive que ir. E aí, andando pelos corredores do shopping, tentando ver o máximo de coisas bonitas que eu pudesse ver, e vendo minha atenção ser puxada por um bebê muito pequeno rindo, eu lembrei daquela época da minha adolescência. Eu lembrei do computador de tubo, da internet discada, mas lembrei principalmente das listas de 50 coisas para fazer antes de morrer. E a nossa memória tem disso, né? Ela faz, às vezes, conexões entre coisas que aparentemente não tem nada a ver, mas eu preciso te dizer que tinha a ver. tinha muito a ver. Na verdade, tem a ver. Tem a ver porque se a gente não lembrar que sentir, que ver, que experimentar, que tocar são as coisas que a gente precisa fazer antes de morrer, a vida vai virando só um segunda a sexta, paga boleto, comemora o fim de semana. Me comprometer a ver coisas bonitas e colocar isso no lugar de propósito, no lugar de daquele compromisso que a gente faz intencionalmente, daquele compromisso que a gente faz sem ser acidentalmente, que a gente faz de verdade, como compromisso mesmo, me lembra muito que o meu corpo tá aqui pra sentir, pra experimentar, pra se deslumbrar, pra se encantar e pra ser nutrido com isso tudo. Eu acho que amadurecer é também fazer as pazes com a vida prática, né? É dar conta de si, é isso. É lembrar que a batata tá estragando na gaveta da geladeira, que o mamão amadureceu mais rápido do que você planejou e que a gente precisa comer mais fruta e incluir mais salada na semana, assim. Eu acho que amadurecer é se dar conta também de que, mesmo que a gente não queira, a gente precisa declarar o imposto de renda e que a gente vai fazer mais coisas que a gente não gostaria, como tirar a roupa da máquina depois de lavar e estender, que é um saco, do que aquelas que a gente gostaria. A gente vai passar... Amadurecer é lembrar que a gente faz muitas coisas que a gente não gostaria. O que eu quero dizer é que é necessário pensar racionalmente mais vezes do que a gente gostaria, porque cuidar de si é uma responsabilidade nossa. Mas eu acho que no meio de tudo isso que é a vida prática, no meio de tudo isso que é o processo de amadurecer, a gente tem que manter acesa, a gente tem que trazer junto com a gente não pode soltar a mão, a gente não pode perder de vista a reivindicação do sonho. A gente precisa reivindicar o sonho, a gente precisa reivindicar o lugar do sonhar, da beleza, do encantamento, das listas que estão só com uma finalidade, das listas que a gente escreve só com uma finalidade, que é se embriagar de beleza, sabe? De ficar doidão de beleza. Fazer o nosso coração quase parar de tão bonito que é aquilo que a gente tá vendo naquele momento. Sabe que eu acabei de chegar do Sesc e eu vi uma peça lindíssima lá. Acabei de chegar do Sesc da Avenida Paulista e vi uma peça que chama O Fim é Outra Coisa e ela tem a direção da Grace Passou, que eu admiro muito o trabalho. E eu tava ali assistindo a peça e quando eu fui embora, eu fiquei digerindo aquilo e pensando, cara, eu preciso ter essa sensação de arrebatamento que a arte causa pelo menos uma vez por semana. Se não for no teatro como foi hoje, que seja vendo um filme, uma série, que seja olhando pela janela do meu prédio e vendo uma velhinha passear com um cachorro, que seja entrando num ônibus pra resolver uma coisa e vendo o motorista de ônibus tocando pagode noventista porque é a última hora de trabalho dele, como foi outro dia. Eu entendi isso, assim, que eu preciso que algo me arrebate tanto quanto eu penso prática e objetivamente nas coisas da vida, sabe? E acho que por isso que veio essa memória da lista das 50 coisas antes de morrer, que tava numa gaveta do meu inconsciente, que anos depois vem quase como essa materialização desse desejo do propósito de ver coisas bonitas, né? Tem uma coisa muito maravilhosa que eu vejo nessas listas, que essas listas, elas sempre traziam cada coisa no seu devido lugar. Porque, claro que muitas vezes, e muitas dessas listas trazem coisas que precisam de dinheiro para serem feitas. E eu arrisco dizer que algumas dessas listas trazem coisas que precisam não só de dinheiro, mas de muito dinheiro para serem feitas. Mas uma coisa que eu sempre achei muito legal dessas listas é que elas sempre deixavam 100% evidentes que o trabalho era sempre o meio e nunca o fim da vida, percebe? Tinha uma coisa nessas listas que tratava a vida como aquilo que a gente experimenta e não aquilo que a gente faz e não aquilo que a gente produz. E aí, de tempos em tempos, não só de tempos em tempos, né? Mas eu acho que em tempos, eu acho que isso que eu queria dizer. Em tempos em que a gente é quase sempre empurrado pra essa narrativa que o trabalho define a nossa existência. Ou em tempos que a gente é sempre empurrado pra definir a nossa existência a partir do trabalho, como se o trabalho fosse aquilo que a gente precisa entregar pra existir enquanto ser humano, pra existir enquanto indivíduo. Essas listas, elas fazem o oposto disso, né? que é o trabalho como meio, é o trabalho como aquilo que você faz para fazer coisas que realmente vão dar sentido à sua vida. Não o trabalho como meio, não como fim. E eu não tô aqui para falar nada contra o trabalho, nada contra o trabalho. Aliás, eu sou uma pessoa muito privilegiada nesse sentido por ter conseguido fazer escolhas que me permitiram trabalhar com coisas que eu amo. Mas é preciso cuidado para não reduzir a nossa vida, que é gigante, só ao nosso fazer profissional, né? E aí eu acho que essas listas, elas vêm quase como uma materialização disso que descentraliza o nosso olhar e faz a gente olhar para outras coisas da vida. E lembra a gente de sentir, de observar, de tocar, de experimentar e principalmente de ser arrebatado pelas coisas bonitas da vida. Tem uma outra coisa que eu acho muito bonita nessas listas, e talvez essa seja a mais bonita que eu enxergo nessas listas, é que essas são listas pra gente fazer antes de morrer. Não pra fazer amanhã, percebe? Não pra fazer no fim dessa semana, não pra fazer hoje às 2 da tarde, quando você tem aquele intervalo entre uma reunião e outra. Não, é pra fazer antes de morrer. Essas listas, elas quase nos religam com uma coisa que a gente tem se desconectado cada vez mais, que é o fazer com o tempo. Ao longo do tempo, depois de um tempo, com um tempo. Não são coisas para fazer antes dos 30, antes dos 50 ou dos 60. São coisas para você fazer antes de morrer. Isso significa que a única regra dessas listas é: você tá vivo? Então a lista vale. Você ainda tem tempo. Ainda dá. Pensando nisso, eu fiz uma lista que não tem 50 coisas. É, na verdade, uma lista que tem 18 coisas pra fazer antes de morrer. Ainda faltam muitas coisas pra completar 50. Mas a ideia também é essa, né? A ideia é que as listas acompanhem o fluxo da vida. E o fluxo da vida é exatamente isso, com coisas que entram e que saem, com coisas que estão ali, mas que de repente não fazem mais sentido para a sua versão seguinte. A ideia é que essa lista vá sendo alimentada e vá sendo riscada ao longo da vida. É um projeto para a vida. Essas listas para fazer antes de morrer é um projeto que acontece com a vida e não contra o tempo da vida, né? É uma lista que acontece no fazer da vida. E eu vou contar pra vocês quais são essas coisas que tem na minha lista, pra quem sabe inspirar você a também fazer a sua lista. E mais do que isso, acho que a minha intenção é que você tivesse o mesmo deslumbramento, o mesmo encantamento que eu tive quando lembrei disso, assim. Quando essa ideia da lista me veio, eu falei, cara, é mesmo, né? Às vezes eu me distraio, às vezes eu me perco, mas viver é pra isso. É pra gente experimentar, é pra gente tocar, é pra gente ver, se deslumbrar, é pra gente sentir, sobretudo. E essa é uma das coisas mais importantes. Então, vou te contar as 18 coisas que tem na minha lista. E você vai reparar que tem coisas que envolvem dinheiro e tem coisas que não envolvem nenhum dinheiro. E isso também é um processo muito bonito, assim, de olhar para as coisas e pensar que às vezes o lugar do sonho, o lugar do sonho que a gente é ensinado, é muito o lugar do consumo. E eu falo isso com todo cuidado e respeito, porque eu acho que também poder sonhar em consumir, em comprar, em fazer coisas que envolvem dinheiro é um direito e é uma coisa que é negada a muitas pessoas por muitos anos. Então, mais do que justo que a sua lista tenha muito consumo, se isso foi sua realidade, né? Mas eu acho que é muito importante também sonhar com coisas que não envolvam dinheiro, porque há coisas que não envolvem dinheiro e que são coisas muito bonitas também. Então vou contar as coisas aqui que eu anotei. Primeira delas é amanhecer contando histórias em volta de uma fogueira. Fazer massagem com pedra quente. cozinhar uma refeição inteira em fogão a lenha, comer uma refeição inteira em fogão a lenha, revelar todas as fotos de uma viagem e ter uma caixa de fotos igual tinha na casa dos meus pais, aquela que a gente tira do fundo da gaveta e fica revendo aquilo que a gente já viveu. Ser figurante num filme, fazer eu mesma um pão caseiro e comer com manteiga quentinha, aquele que você tira do forno e ele tá quentinho, quase pela a mão, esse mesmo. Conhecer Oiapoque e Chuí, que são os extremos do Brasil, morar numa cidade com menos de 5 mil habitantes por algum tempo, procurar em todas as redes sociais o Omar, que foi o meu melhor amigo de escola da quarta série, e perguntar: Omar, como é que você tá, cara? Por onde que você andou? Como é que tá sua vida agora? Você ainda lembra de mim? Você ainda lembra que a gente era melhor amigo na quarta série? Fazer isso. Ter um animal de estimação, de preferência um cachorro, que é uma ideia que eu tô elaborando muito nos últimos tempos e que eu tô muito ansiosa pra realizar. Ir num cine drive, sabe aqueles cines que você assiste o filme dentro do carro? Que foi muito em... era muito na moda, acho que nos anos 80, e aí saiu de moda e agora tá voltando à moda. Quero muito ir um dia. Participar de um retiro de silêncio, aquele de 10 dias em silêncio, é um desejo e um medo. Eu tenho, na verdade, gente, vou confessar aqui pra vocês, eu tenho mais medo das acomodações, então assim, de ser uma acomodação em que eu vou acordar todo dia com dor nas costas, do que do silêncio em si. Eu acho que o silêncio, eu não subestimo o silêncio, porque todas as pessoas que fazem falam que é muito mais difícil do que a gente pode imaginar. Não subestimo, gostaria muito de fazer, mas tenho muito medo das acomodações. Você já fez esse retiro? Você me conta o que você achou, se você já fez. Conta aí nos comentários da caixinha do Spotify o que você achou das acomodações. Porque geralmente esses retiros, eles sobrevivem, acho que, de doações. Posso estar falando besteira, mas pelo que eu entendi é isso. E não é uma acomodação 5 estrelas, e isso faz parte do retiro, né? Mas eu tenho muito medo, 30 a mais, né? Medo da dor nas costas. Tirar um ano sabático, quero muito, desejo muito. Estudar psicologia. Ver um pôr do sol por dia durante um mês. Não sei se você sabe, mas fins de tarde são meus períodos preferidos do dia. Eu sempre fico apaixonada por fins de tarde. Pra mim, tudo se encaixa dentro de mim quando eu vejo um fim de tarde. Escrever uma carta com o melhor conselho que eu já recebi e deixar num banco de praça. Esses são 18 sonhos, 18 desejos que eu gostaria de realizar antes de morrer. Lembrando, né, que, repassando, né, que as listas de fazer antes de morrer, elas lembram pra gente que o propósito da vida é, antes de tudo e sobretudo, viver, né? A gente vai colocando coisas em cima disso, e eu acho que isso também é uma forma de dar um sentido pra vida, né? Quando a gente enfia a cara no trabalho, ou quando a gente faz planos profissionais, né? Que eu acho que é o grande mote do nosso tempo, é um jeito de dar sentido pra vida. Mas não se esquecer, né, que a vida não é só isso, e que o sentido da vida é, sobretudo e antes de tudo, viver. Tem uma coisa que eu escrevi pra mim há uns 5 anos, mais ou menos, e que era isso: a nossa vida só precisa fazer sentido e tem que fazer sentido antes de tudo pra gente. Então, lembrar que as 50 coisas que você vai fazer antes de morrer, elas têm que fazer antes de tudo sentido pra você, independentemente de fazer sentido pra outra pessoa ou não. Lembrando também que as listas pra fazer antes de morrer, elas têm um fator que é o mais bonito de todos, que é o tempo. Não é uma lista pra fazer antes dos 20 ou até os 40, senão ela perde o sentido. Não, é antes de morrer. Isso quer dizer que, se você tá vivo, você pode realizar. E ela nos religa com o fator tempo. Nada se faz amanhã. Nada se faz... nada é muita coisa, né? Mas muitas das coisas não se fazem amanhã, né? É preciso tempo pra fazer as coisas. E lembrar que um propósito bonito da sua vida pode ser um propósito de ver coisas bonitas. Isso me parece já suficientemente valioso. É isso, gente. Agora eu queria fazer muito um convite pra você, de você me contar pelo menos duas coisas que teriam na sua lista pra fazer antes dos 50 anos, você me conta? Tem várias coisas, olha que louco, né? Quando eu fui fazer essa lista, eu percebi que várias coisas que entrariam na minha lista eu já tinha feito. E eu achei isso muito bonito. Então, e uma delas eu vou te contar. Eu, por muito tempo, escrevia na minha lista que eu queria ir num parque à noite. Sabe, ouvir o barulho do passarinho, dessas aves noturnas, sentir o cheiro das plantas à noite. Eu queria ir para um parque à noite e fazer um piquenique à noite. Piquenique à noite. E em 2018 eu fiz isso algumas vezes. E eu recomendo essa experiência para todo mundo. Eu acho uma delícia ir num parque à noite, assim. Parece que tem um silêncio, uma coisa, assim. Parece que vai penetrando no seu corpo. Uma coisa de louco, assim. Muito gostoso. Mas queria te convidar, então, para me contar aí na caixinha do Spotify pelo menos duas coisas que entrariam ou que vão entrar na sua lista para fazer antes de morrer. Ah, eu amo coisas que lembram que a gente não tá atrasado, né? Que vão contra o fluxo disso. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você quiser, puder, conseguir apoiar o nosso trabalho lá no Apoia-se, a gente vai ficar muito feliz. Falando nisso, entrou essa semana um episódio em áudio do Mesa para Dois, que é um quadro em que você manda pergunta e eu respondo com aquilo que eu diria para um amigo. O dessa vez foi como desenvolver mais amor próprio, e eu respondi exatamente com aquilo que eu diria para um amigo. E aí, se você começar a apoiar agora, você tem acesso a todos os episódios do Mesa para Dois, todos os episódios exclusivos que já rolaram. Entra no grupo do Telegram e dá carta. Só precisa ficar atento, porque cada recompensa tem uma coisa e lá tem a explicação. Mas é isso, gente. Obrigada pela companhia até aqui. Espero que esse episódio tenha tocado você tanto quanto ele me tocou. E a gente se encontra na semana que vem. Um beijo e até lá.